Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmo 27. Salmo 27. Rei da Glória, Pai Todo-Poderoso, Tu que a cada dia nunca jamais faltastes no suprimento, Senhor, em palavra daquilo que Teus filhos precisam comer e beber. Porque o Senhor é fiel e a cada manhã suas misericórdias se renovam. Felizes são aqueles que ouvem as tuas palavras, Adonai. Felizes são aqueles que aplicam recebendo as tuas escrituras, a tua lei. Pois que tudo aquilo que recebemos de ti possa trazer temor e tremor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, nós estamos agora iniciando o Salmo 27, que diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? De quem terei medo? Bom. Nós vamos falar hoje acerca do medo, né? O medo. O medo, bom, na verdade, é muito comum na vida de muitos, né? Muitas pessoas são vítimas do medo, são vítimas de vamos falar assim, de opressão, manifestando medo na vida, que seja em áreas. Outro em áreas, alguns têm medo de avião, outros têm medo de morrer, outros têm medo de ficar doente, outro têm medo de fracassar numa área, seja o que for, medo é medo. E nós vamos ver hoje aqui qual é a verdadeira raiz do medo. Da onde se inicia o medo? Por que o medo? Da onde vem o medo? Né? Então, em primeiro lugar, o medo, vocês precisam entender que o medo é uma opressão que tem por objetivo destabilizar uma pessoa, tirando-a do seu equilíbrio emocional e espiritual para derrotá-la. Né? Isso é uma definição que realmente transcrevi hoje de manhã, à luz da palavra de Deus, e eu vejo que o objetivo do medo é destabilizá-lo emocionalmente e espiritualmente, entendeu? Para derrotá-lo, com uma finalidade de você perder todas as suas armas, de lhe desarmar para combater. Para enfrentar. Entendeu? Porque uma pessoa com medo, ela é manipulada. É, aliás, é uma das armas de Jezabel, da manipulação de uma pessoa que manipula, de um demônio, de uma potestade, de um principado que tem poder, na realidade, para manipular uma pessoa ao ponto que essa pessoa não tenha capacidade mais de exercer autoridade quando se lhe foi otorgada autoridade. Então, veja o medo, o poder que o medo tem, se nós não saibamos detectá-lo e vencê-lo. Então, não há sombra de dúvida que atrás do medo se encontra um demônio. Atrás do medo há um demônio. Vocês podem ter certeza disso, porque se a Bíblia diz que o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas sim de ousadia, então, quando uma pessoa se torna covarde, porque na realidade essa pessoa se impressiona, se retrai diante de uma situação que possa lhe impressionar ou até mesmo lhe atemorizar, entendeu? Então, A maior parte dos cristãos que não conseguem vencer o medo, eu cheguei a pensar de manhã, mas quais seriam as causas de um cristão que quer seguir os passos de Deus, mas que não consegue vencer o medo? Então, eu tomei conclusão que essas pessoas não conseguem vencer o medo porque se convence que o medo é parte deles. A maioria das pessoas, eles pensam que o medo é parte deles mesmo. Entendeu? Tipo assim, apenas um distúrbio emocional. E eles não têm noção com quem estão lutando. Com quem deve lutar? Com quem deve lutar? Na verdade, uma das causas não vencer o medo é a pessoa não saber com quem deve lutar. Com quem deve lutar? Então as pessoas lutam contra si mesmas, quando na verdade atrás de uma opressão maligna que traz e produz o medo dentro de uma pessoa, está um demônio. Está um demônio. Então, o medo, ele pode aparecer como uma tentação. Como uma tentação. Uma simples pressão externa, né? Uma simples pressão externa criada pelo diabo para tirar o crente da sua posição respectiva. Por que eu estou falando uma tentação? Porque todos nós podemos ser tentados pelo diabo por um espírito de medo que atua no medo. Eu vou lhe falar um exemplo. Já inúmeras vezes, andando de avião, já teve turbulência muito violenta, ao ponto mesmo de começar a minha carne ficar muito, vamos falar, sem controle, se dizer, oh, nós vamos morrer, entendeu? A carne natural. Então, isso não deixa de ser uma tentação, e principalmente quando Deus permite que, através de uma situação, por ser natural, que a pessoa coloca, seja colocada à prova acerca da sua fé. Então, estava dizendo que as pessoas, muitas pessoas pensam que o medo vem de elas mesmas, mas pode ser uma opressão externa, como também pode ser uma opressão interna. Aí nós estamos falando de uma possessão. Tem pessoas que convivem com o medo. E tem pessoas que são tentadas por Satanás. E Deus espera dos seus filhos uma atitude. De quê? De valentia. Porque a única forma de vencer o medo é uma pessoa valente. E uma pessoa corajosa que usa as armas de Deus. A palavra de Deus, que guarda a palavra, que guarda versículos para poder responder a Satanás quando a tentação ou quando a opressão aparecer. Vocês estão entendendo ou não? Bom, um caso bíblico, que apoia justamente minha reflexão, é o caso da tempestade que ocorreu no mar da Galileia. Lembra-se, né? Quando os discípulos de Jesus estavam indo para Gadara, o que aconteceu? O pânico e o medo tomou os discípulos, mesmo Jesus estando dentro do barco. Eles ficaram apavorados. Então, não deixou, vocês concordam comigo, que não deixou de ser uma provação. Entendeu? Onde cada discípulo foram tentados por Satanás para provar a fé de cada um. Ali nós estamos falando de uma opressão externa, debaixo de uma permissão de Deus. Porque era necessário que Satanás, você sabe que as potestades, eles têm poder de ação sobre o mundo natural, sobre o clima, sobre as nuvens, sobre a chuva, sobre a tempestade. Quantos aviões foram derrubados porque Satanás simplesmente planejou matar? Agora, é claro que o diabo, as trevas, eles agem conforme aquilo que se ele foi autorizado por parte de Deus a agir. Satanás não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Então, se o inimigo, as potestades, principados, ao ir para Gadara, Satanás se apresentou, se opôs ao ministério de Jesus, é porque, na verdade, se ele foi otorgado o direito de fazê-lo até um certo ponto, evidentemente, a água entrou no bar, mas não era para estabelecer, para soprar ao ponto de derrubar todo mundo. Então, veja bem, isso é um espírito de quê? De intimidação. Satanás age muito o medo. O medo é uma força poderosa. Até mesmo tomando exemplos extremos, né? O que o mundo usa é os filmes de terror, aonde o demônio ele usa justamente o medo das pessoas para criar e destabilizar as emoções, né, do ser humano. Então, isso é uma arma forte de Satanás e devemos saber detectá-lo, né? Então, atrás do medo se camufla um demônio. Um demônio que, para ser derrotado, ele deve ser confrontado e jamais, jamais evitado. Ali está a chave. Se tem pessoas que estão nos ouvindo aí, que são derrotados diariamente por um espírito que age através do medo, é porque você nunca soube primeiro, talvez, que não é contra a carne nem contra a sangue que você está lutando, mas contra a potestade e principado, primeiro. E segundo, que mesmo que você talvez sabe que é, uma pessoa que é vencida pelo medo é uma pessoa que evita o medo. Quando o medo vem, ele tem que ser confrontado e não evitado. Porque se você não repreende esse espírito, ele vos vencerá. É assim que funciona, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? A quem temerei? De quem temerei se o Senhor é meu refúgio? O Senhor é meu forte refúgio? De quem terei medo? Diz a palavra de Deus. De quem? De quem? Então, o medo, ele pode vir como um ataque exterior do maligno, como também pode ser parte contínua da vida de pessoas que jamais foram libertas desse demônio opressor que habita dentro dela. E o medo, ele pode atacar por permissão de Deus para provar e avaliar a posição do crente. Mas a maioria das vezes, o medo opera pela legalidade que cedemos a ele nas nossas vidas. O medo, quando ele é interno, é uma legalidade que nos damos a Satanás, ou que nos dimos a Satanás. E isso não tem sombra de dúvida. A raiz do medo que constantemente oprime uma pessoa se relaciona a algo que no passado dessa pessoa foi dada brecha para o demônio entrar. Vocês conseguem entender isso? Agora, qual poderiam ser essas brechas? Pastor, tudo bem, estou com medo, vivo com medo, mas agora, como que eu faço? E aonde eu errei? Aonde eu errei? Bom, primeiro, a incredulidade. Uma das maiores fontes de pecado para o medo entrar. A incredulidade. Se o Senhor é o meu refúgio, como diz o salmista Davi, como temerei? Outra coisa, como vou ter medo de algo? Eu lhe pergunto, como?
afirmar que Deus é meu refúgio, quando o salmista Davi diz, o Senhor é meu refúgio, o que que ele afirma? Ele afirma que é a palavra de Deus, que ele recebe e aplica na sua vida, é motivo de proteção, é proteção. Quando uma pessoa é protegida por Deus? Porque apenas invoca a Deus? Ou porque não faz mal a ninguém? Porque crê até mesmo no nome de Deus? Não. A proteção opera quando Deus é meu refúgio. Quando faço da lei, da palavra de Deus, os meus alicerces, a minha cabana, o meu rochedo, alice, osso e eu aplico. Entendeu? Então, isso é um ponto, porque simplesmente uma pessoa que não pratica a palavra de Deus, já tem brecha. Satanás vai oprimir. Então, para quê? Nos é dado essa palavra para nós refletir aonde estou errando. Aonde estou errando? Será que vocês estão obedecendo mesmo aos princípios de Deus? Será que tem alguma coisa, legalidade, uma brechinha que Satanás pode utilizar contra você? Para lhe tirar até mesmo da sua posição e fazer com que você até o dia de hoje não foi ainda liberto desse medo, desse pavor. Já pensou nisso? Já pensou? Sabia que a presença de pecado na vida do homem jamais tornará o homem protegido por Deus, mesmo conhecendo a palavra? Ausência, sim. Então, o que mais nós vemos? Primeiro, incredulidade. Segundo, algo muito importante, pessoal. A ausência de batalha espiritual na vida de um crente. Quando uma pessoa ela não sabe batalhar espiritualmente, aí vem o medo, ela vai pensar que ela mesma. Eu tenho medo, não, tira-me isso. Eu tenho medo, eu não vou entrar aqui. Eu tenho medo do amanhã. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo da morte. Eu tenho medo. Olha só, essa pessoa, ela não entendeu ainda. E não lhe foi ensinado acerca de como se deve confrontar pela palavra de autoridade que um homem que recebeu a palavra deve usar contra Satanás. Amém. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Amém. E a palavra de Deus. Amém. Mil se levantarão contra mim, 10 mil, mas não será atingido. Enfim, existem infinitas palavras acerca de oposição, de motivo de uma pessoa tremer diante de situações. Mas a pessoa recorrendo à palavra e crendo nela, porque ela faz de Deus o seu refúgio, ela vence o medo. Ela vence o medo. Ok? Então, a ausência de batalha espiritual na vida de um crente é também um motivo de uma pessoa fracassar. Fugir do confronto é pecado aos olhos de Deus. Quando uma pessoa é atacada por um espírito de medo, uma pessoa que não confronta, que não expulsa aquilo que está atrás de tudo isso, ela simplesmente tolera o demônio. Ela tolera o demônio. Isso não pode acontecer. Você lembra da exortação que Jesus deu aos seus discípulos após ter ordenado a tempestade e acalmá-la? Você lembra como Jesus ficou bravo com os discípulos? Quando os discípulos acordaram, Jesus, mestre, estamos afundando, vamos morrer, mestre. Jesus levantou, acordou, repreendeu a tempestade, acalma-te. E se acalmou, fez tudo bonança. Mas depois dessa, homens de pouca fé. Na realidade, em outras palavras, era para você fazer isso. Vocês foram confrontados por Satanás. Vocês foram intimidados ao ponto da sua carne se destabilizar, a ponto das suas emoções saírem do equilíbrio. Quando, na verdade, você deveria ter reconhecido que atrás de tudo isso havia um demônio e que se eu repreendi o demônio, a potestade, e dizer: tempestade, acalma-te, e aquilo que você deveria ter feito, vocês não fizeram. E Deus diz, por causa disso, vocês são homens de pouca fé. Porque os discípulos deveriam ter liberado a palavra de ordem e comando. Em outras palavras, deveriam ter confrontado Satanás quando eles foram confrontados. E fé é isso. Isso é fé. Isso é fé. Entendeu? Então, a fé bíblica libera poder do alto porque uma pessoa se levanta para guerrear. E a última, né, também, ponto, né, acerca do medo, porque poderíamos dar brecha, né, esse espírito nos dominar, são os traumas passados não renunciados. Não deixa de ser uma brecha. Traumas passados não renunciados. Tem pessoas que passaram por traumas na sua infância. Uma queda. De repente, uma pessoa foi assustada com bichos e aí tem medo de todo e qualquer bicho. Entendeu? E aí isso ficou, talvez, um trauma de ver seus pais brigar. Aí separados. Então, transporta para o seu casamento, talvez, uma insegurança daquilo que você viveu e presenciou no passado. Então, o fracasso passado causado por um trauma, pode ter causado na sua vida, na realidade, uma legalidade de Satanás, até mesmo a repetir aquilo. Por quê? Porque Jó diz: aquilo que mais temia me sobreveio. Quando uma pessoa tem medo de acontecer, é porque ela não confia em Deus. E se ela não confia em Deus, então, ela está no nível de incredulidade. E se ela está na incredulidade, ela está no pecado. E se ela está no pecado, as coisas vão lhe acontecer. Por quê? Porque mesmo que Jó temia a Deus, amava a Deus, era um homem íntegro, mas ele temia. Ele tinha medo. Jó tinha medos. Que coisas me vêm acontecer. E aí ele diz: aquilo que mais temia me sobreveio. Isso é medo. Medo de cair doente. Medo de morrer. Medo de perder. Medo. Então, com esses tópicos que vocês receberam nesta noite, vocês têm condição de vencer. Seja a área que for, vocês têm condição, porque essa palavra vos deu armas letais para vencer Satanás. Mas veja bem, para vencer Satanás, há uma parte que é sua que deve ser consertada. Se é renúncia, renuncie. Se é valentia, então pega a tua espada e batalhe e repreende Satanás quando essa tentação vier. Se é um problema de libertação, então assuma a tua posição. E tudo irá bem, conforme aquilo que foi dito aqui. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra. Assim ministramos para todos aqueles que estão com medo
para todos aqueles que carregam traumas desde muitos anos. Senhor, minha oração é que essa pessoa se liberte e desde já repreendo todo espírito de medo que tenta tirar, arrancar, matar, roubar, destruir todos aqueles que estão ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu te expulso, Satanás. E eu peço, Senhor, cerca essa vida, que possa tomar todas as armas espirituais que convém e assim assumir seu posto e glorificar-te por meio dessa vitória. Em o nome de Jesus Cristo. Amém.